Cash na Fórmula 1.
Boa tarde, galera. Hortêncio no comando de mais um Nick Cast. Com alguns imprevistos, mas estamos aqui. Eu diretamente de Mugello. Mentira, estou de São Paulo mesmo. É, sempre com eles, o nosso querido Diegão. Boa tarde.
Boa tarde a todos. E que corrida, meus amigos, que corrida.
O cara que dizem que no último podcast disseram que ele estava numa casa de swing. Boa tarde, Sabi.
Eu estava num retiro religioso com a minha mulher.
Tentando resgatar a piada, que coisa feia.
Não, continua, Face, continua. Eu já ouvi essa piada alguma vez já, mas beleza, vai, continua.
É um déjà vu, é isso?
É o que? É um déjà vu, acho que eu já falei isso aí alguma vez aí, não sei não.
E ele, o maior fã de Sebastian Vettel e Robert Pattinson. Boa tarde, Luiz.
Eu não sei de onde o Otense tira essas informações, cara. É, o Otense falou que tá em Mugello. Tá quase, porque a cidade de Tiradentes é tão distante quanto.
É, essa piada é nova, essa piada não tava.
Tem que dar uma variada, né?
Essa foi no improviso.
É, essa foi no improviso.
E falando do GP da Toscana, o GP que estava lá no cartaz. GP da Toscana 1000 Ferrari, ou GP 1000 da Ferrari. E comentários da corrida. Começar com você, Samir?
Pode ser. É, assim, eu não sei vocês, minha opinião, né? Quero saber a opinião de vocês de novo. É, vocês acham que, para ter uma corrida boa, para ter uma corrida top, uma corrida com emoção, uma corrida com cansaço físico, mental dos pilotos, precisa ter red flag, safety car, batida do Stroll, Gasly rodando, Verstappen xixi lento, precisa ter essas coisas para ter corrida ou não? Ou precisa ter mais Mercedes na largada? E bons pilotos, né?
Eu acho que precisa sim ter acidente, bandeira vermelha, cara entrando no meio da pista, com alguma mensagem bem ridícula e assim sucessivamente.
E vocês, o Luiz e o Diego?
Olha, é muito estranho porque, assim, sempre quando tem algum problema que tem que parar a corrida fica mais interessante. É, o que não deveria ser um fato, porque é uma corrida, né? Não é para ela ficar parada. Mas sempre quando tem batida, você tem aí metal retorcido, você tem pilotos se machucando, tem chuva, tem safety car, isso tudo sempre deixa a corrida um pouco mais interessante, porque você dá uma imprevisibilidade para a corrida. Caraca, eu falei bonito agora. É, dá uma imprevisibilidade para a corrida.
Eu vou seguir essa linha de raciocínio aí do Luiz. E precisa sim ter essas coisas acontecendo na corrida, porque é algo que eles não estão esperando. Então muda toda a estratégia, utilização de pneu. A corrida fica muito mais dinâmica, né? Para aquela coisa chata de Mercedes sempre à frente. Pilotos bons, cara, tem. Tem muitos pilotos bons, mas eles estão correndo em carros que são muito inferiores à Mercedes, mas assim, muito, muito mesmo. E o que dá emoção é isso, né? São as batidas, é a paralisação, é a relargada, é chuva.
Opa, desculpa, que tava no... Eu queria saber também essa coisa do Hamilton na largada. Vocês acharam que o Hamilton largou mal a primeira largada dele? Ou vocês acham que... Beleza, foi mal a primeira, mas ele já aprendeu a como largar em Mugello, já que ninguém conhecia direito a pista, né? E tinha aquela coisa do vácuo. Você acha que ele aprendeu na primeira largada? Falou, pô, peraí, eu acho que já sei já como que funciona isso daqui e não vou mais errar. Ou você acha que... E o Bottas largou, as duas primeiras largadas, largou muito bem, cara. Largou muito bem as duas. Só que na segunda largada, ele não tem a mesma visão que o Hamilton. Ele não aprendeu. Ele falou, não, peraí, mas se eu largar bem aqui, eu vou dar vácuo pro Hamilton. O Hamilton vai me passar, vai me engolir aqui. O que vocês acham disso?
Eu acho que o Bottas, quando ele não tá sob pressão, ele vai bem pra caramba. Inclusive, ele até deixa o nível um pouquinho mais equilibrado. Mas agora, quando ele tem alguma pressão, ou do Hamilton, ou de alguém externo, ele pipoca. Ele pipoca e esquece. Volta a ser aquele piloto de mediano para ruim.
Olha, eu acho que o horário já permite falar. Eu acho que o Bottas, ele é um bananão.
Por quê? Por quê? Explica. Eu já expliquei meu motivo, já falei já em todos os podcasts que esse cara é um bananão. Assim, é o primeiro bananão dos bananões. Entendeu? Tipo, ele é um bananão mesmo. É o rei dos bananão.
Não, porque assim, nas duas largadas, aliás, nas duas primeiras, ele largou muito bem. Na primeira, ele passou o Hamilton. Acho que o jogo do Hamilton aí foi ter sacado qual é a largada. E na segunda, por mais que o Bottas tenha largado muito bem, o Hamilton teve uma capacidade ali de jogar o carro para trás do carro dele, pegar o vácuo e passar, e aí foi ainda melhor. E na terceira largada, o Hamilton já sabia qual era o jogo, eu acho que ele se preparou para evitar que o Bottas fizesse a mesma coisa, mas aí o Bottas já não largou bem, quem largou melhor foi o Ricardo. Passando uma Renault, e mesmo que tivesse passado o Hamilton ali, eu acho que duas, três curvas depois o Hamilton já teria passado ele de volta. Mas o Bottas, a gente já falou isso aqui, falta um certo ódio no Bottas. Eu acho que o Bottas é um piloto muito, muito bonzinho, sabe? E bonzinho não ganha a Fórmula 1, não adianta. Bonzinho vai ser sempre o segundo piloto.
Exatamente. E eu acho que
concordo aí.
Não, continua, Diego. Pode falar.
Não, só ia falar novamente, eu concordo aí com o Luiz, né? Que o Bottas, ele parece mais um terceiro ou quarto piloto do time da Mercedes. E o Hamilton, né, cara, sem palavras. O cara tem uma leitura assim de pista, de corrida, de situação, de carro, de pneu, enfim, surreal. Ele largou muito mal a primeira e ele não erra duas vezes, né?
É isso que eu ia falar, o cara não erra duas vezes, né? O cara pode errar a primeira, mas depois, meu irmão, ele corrige e ainda aperfeiçoa o erro dele, tipo assim, o acerto dele. É impressionante como que o Hamilton, ele pensa rápido, ele tem uma agilidade, e o Ricardo também largou super bem, cara. Acho que foi na segunda largada, né? Que foi a melhor reação, né? Da aceleração foi a dele.
Não, foi na terceira. Foi na terceira que ele conseguiu botar o carro. Na
terceira, né? Isso, é. Foi genial também. O Ricardo também larga bem pra caramba. Uma dúvida que eu tenho, assim, é uma opinião que eu tenho, que eu acho que, por exemplo, na NASCAR, quando tem bandeira amarela, eles fazem um trecho de aceleração. Né? Todos têm que acelerar para continuidade da corrida. Na Fórmula 1 não tem isso. E foi um dos motivos em que teve o acidente, o segundo acidente, né? Que o Bottas desacelerou muito e todo mundo ficou meio desacelerou também. E o Giovinazzi não percebeu, foi lá e tum, na traseira do, acho que foi de quem mesmo? Foi do Magnussen.
Foi do Magnussen e foi do Latifi. Não, o Latifi veio por fora e bateu também, coitado. O Latifi e o Sainz não conseguiram desviar.
Isso. Exatamente. Então, assim.
O Latifi não conseguiu.
consegue ter opinião nenhuma. Isso aqui vem tudo cortado aqui, cara.
E aí, eu queria saber de vocês se isso seria bom também para a Fórmula 1. Ter um trecho de aceleração, né? Para não ter mais esse problema. Porque o cara vai frear lá na ponta, o cara de trás não vai saber o que ele tá freando. O cara vai dar uma cacetada na outra. Então, assim, vai encaixotar todo mundo.
Eu acho válido, Samir. É questão de segurança também, né? Acho que você já deixou bem explícito isso daí. Mais uma vez, como o Bottas é horrível, né? Porque eu não sei se ele quis segurar, se ele quis fazer um joguinho de eu vou, mas não vou. E aí, quando ele foi, o pessoal já tinha ido e aconteceu aquele sanduíche lá atrás, né?
Não, mas tentando fazer um pouquinho do advogado do diabo, até a própria transmissão falou, meio que a culpa não foi meio que do Bottas, vai. O safety car ele deixou muito em cima da hora, já na curva para ir para os boxes que ele ia entrar. E se ele já tivesse. O Bottas já viria freando. O safety car entrou, acho que ele já aceleraria. Mas vou tentar fazer um pouquinho aqui, às vezes, de advogado do diabo, coitado. Também não vou colocar isso nas. No princípio, mas depois o pessoal comentando. Porque o safety car não dava sinal de que ia entrar e entrou.
Só para terminar o assunto Bottas, a própria Mercedes, né, a própria Liberty Media, né, tipo, tentam fazer o Bottas um garoto mal, né? Porque, tipo assim, soltou lá o rádio e se o Hamilton colocar, eu quero o inverso, eu quero tentar vencer. Não, ele tentou ainda ser um tipo, né, um coringa ali, né, um cara mais tipo, mas não adiantou nada. O Hamilton foi lá no final ainda, tentou reagir, o Bottas tentou reagir. O Hamilton falou, mano, fica aí, velho, você é seu segundo, não enche o saco, para, fica quieto na sua aí. Foi lá e engoliu ele de novo, tipo, vida que segue.
E no primeiro acidente, o Verstappen, que conforme a gente já havia dito em algum tempo, espaço perdido por aí, estava meio xexelento o final de semana inteira, né? E acabou que o carro dele estava sem potência, ficou lá para trás na primeira largada, foi. Estava no acidente. Aquele acidente foi o Verstappen, foi o Gasly, teve o Grosjean que conseguiu voltar.
E o Raikkonen.
E mais algum. E o Raikkonen. O Grosjean e o Raikkonen conseguiram voltar. E aí, porra, perdeu minha piada, cara. Eu tinha dito, galera, que fizeram um sanduíche com pão francês com o Gasly. Só que essa piada se perdeu. Tinha ficado muito boa, cara. E verdade. Aí se perdeu. Sacanagem, Hortêncio. Porra, tá na minha lista, hein, cara. Você tá na minha lista.
Não, só uma coisa do acidente.
Posso repetir uma coisa que eu falei no tempo e espaço anterior? Vou mandar o
pode falar.
Tomar no cu, moleque chato do caralho.
Não, só uma coisa que tá, o Vettel é azarado mesmo, hein, velho. Na primeira curva o cara já estoura o bico, mano, e não tem culpa nenhuma, velho.
Não, o Albon não se ferrou nessa, não. O Albon não chegou a se
ferrar, não. O Albon cara, tipo, Leo, na primeira curva o cara tá muito azarado. Então, continuando. Aí depois teve o segundo acidente, né? Que acho que foi o acidente mais sério. O Hamilton. Hamilton, não tem jeito. Não tem como superar o cara. Né? O cara, tipo. E aí, eu vou entrar num ponto. Ele já tá já na 90ª vitória, né? Conseguiu hoje.
Uhum.
Vocês acham que no futuro vai ser impossível bater o Hamilton? Porque quando tava na época do Schumacher, todo mundo falava, não, é impossível bater o Schumacher. Ninguém vai conseguir fazer isso. E aí veio o Hamilton e pum, bateu. Vai bater, né? Agora, você acha que vai chegar a um ponto em que não vai conseguir mais bater o Hamilton vai ser o cara que, tipo assim, é como se fosse na época lá antes do Schumacher, O Roma não é o Fangio, por exemplo. Tipo, o cara tinha 5 títulos e falou, não, é impossível bater 5 títulos mundiais. E o Schumacher foi lá e ganhou 7. Tipo, você acha que vai ser impossível ter esse projeto de, não, vamos tentar bater o Hamilton? Vai ter algum piloto com esse porte para fazer isso?
Eu acho que não é impossível, só que a partir de 2022, em teoria, os carros estariam mais nivelados com o teto orçamentário. Então, talvez isso abra chances de outros pilotos e outras escuderias ganharem e virar tipo uma Fórmula 1 de 2012, né? Que acho que nas 7 primeiras corridas tiveram 7 vencedores diferentes. Então, talvez seja algo um pouco mais nivelado. Então, talvez isso deixe mais difícil para que consiga chegar nessa quantidade de vitórias do Hamilton. Mas aí a gente vai ter que ver também como é que vai ser, porque o Schumacher ele conseguiu 7 títulos mundiais e o Fangio tinha 5, mas na época do Fangio os caras tinham 6, 7 corridas no campeonato, e na época do Schumacher já eram 17. Pode ser que a Fórmula 1 chegue até a 25 corridas a partir de 2022, e aí, na época do Hamilton, são 20, né? Então, querendo ou não, em um campeonato você tem mais chances de vencer do que hoje, do que era antes. Mas isso vai ser muito relativo. Eu acho que tem condição de conseguir chegar, mas eu não sei se, com os carros nivelados, se vão conseguir por conta disso.
Mas você acha que vai ter um piloto capaz de fazer isso? Você acha que no futuro, você acha que, por exemplo, o Nick Schumacher vai conseguir isso? Ou o Dudu Barrichello vai conseguir?
Eu acho que o Verstappen é um piloto que já tem essa capacidade de, se tiver um carro melhor, conseguir competir com o Hamilton. Talvez se ele estivesse na Mercedes, o Hamilton não tivesse conseguido a 90ª vitória dele hoje, né, desde o começo do ano, por exemplo. Mas eu acho que piloto vai ter. O que eu acho que não sei, eu acho que os equipamentos mais pareados não vai permitir que isso aconteça, porque por melhor que seja porque vai ter que ter a diferença vai ser uma diferença de piloto, mas eu acho que tem muitos pilotos bons aí. Você tem o Verstappen, tem o Norris que está subindo, tem o próprio Leclerc também que está numa Ferrari ruim, mas está quando a Ferrari voltar a ficar boa, ele vai ficar bem.
Dizem que o próprio Russell, que é um. De 2022 é para Mercedes, dizem.
Então, o próprio Russell tem essa possibilidade, que é um cara que, em qualificação na Williams, não perdeu para nenhum companheiro dele. Tá certo, o
Latifi.
E o Kubica só tinha um braço, mas.
E você, Diego, o que você acha?
Cara, eu acho que vai ser muito difícil bater a marca do Hamilton. Com títulos e vitórias, vai ser muito difícil. Ainda mais nesse ponto crucial que o Felipe tocou aí, que é a questão de igualar, né, nivelar esse teto. Esse teto de investimento para as equipes, né? Eles querem deixar uma coisa mais equiparada para não ter essas hegemonias, né? Então vai ser muito difícil bater o Hamilton, cara. Na minha opinião, tão cedo não vai ter um piloto que possa ganhar o que o Hamilton ganhou, pole que ele conquistou, títulos que ele venceu, cara. Na minha opinião, tão cedo não surge. Pode ser num futuro, mas assim, muito distante. Muito distante mesmo.
E pra que ele tá continuando ainda, né? Tipo, ele não parou ainda, né? Então tem mais chance de ganhar mais pra ele.
Porque o que eu acredito, que ele, com certeza, ele vai ganhar esse campeonato, então ele vai igualar o Schumacher. Mas ele não vai se contentar com isso. Então, ou ele passa mais um ou dois títulos, pra ficar com folga, e aí sim ficar ali. Não, eu sou o maior piloto que, em números, né, pelo menos, já teve aqui na Fórmula 1. Ele não parou ainda, então, mesmo que nivelar, ele vai. Quando nivelar ou se nivelar? 2022, né, Luiz? Falou, né? 2022?
2022.
Eu acho que mesmo nivelando, podemos ter aí o Hamilton aí já com não sei quantos anos que ele vai estar, 36, 38 anos, enfim. E ainda com possibilidades reais, chances reais de ganhar mais um título, encerrando a carreira com um título.
E você, Hortêncio?
Lembrando que o teto orçamentário vai ser, rapidinho, só antes do Hortêncio falar, lembrando que o teto orçamentário vai ser em cima dos gastos do investimento no carro. Em questão de salário, tanto da equipe de mecânico quanto de piloto, as equipes vão gastar o quanto elas quiserem. Então, uma das coisas que pode ser um diferencial é um salário maior. Os carros mais nivelados, você virar para o piloto e falar assim, ó, se você conseguir ganhar esse campeonato aí, ano que vem você está com a gente com um salário duas vezes maior. Então, isso pode servir de incentivo para um piloto que queira ganhar um campeonato.
E restringe mais aquele negócio de comprar cadeira, né? Porque, tipo, o cara vai lá comprar cadeira, acho que não vai ter mais isso, né? Ou vai ter ainda, vocês acham?
Vai, isso sempre existiu e sempre vai existir, esse negócio de querer comprar cadeira.
Mas se o cara comprar uma cadeira, tem um teto, né? Então, assim, tipo... Não sei como que funcionaria, né, um negócio desse. Só se o Stroll, o pai do Stroll lá, ia comprar, tipo, não foi igual ele, vai lá e compra uma equipe inteira. Né?
Tipo... porque no caso de você comprar a cadeira nessa situação, você garante que a sua equipe, o dinheiro não saia todo dela, porque você tem um dinheiro sendo inserido ali que você pode gastar desse dinheiro, e o próprio salário do piloto também talvez seja reduzido.
Mas só uma dúvida. Algum piloto aí tá com cadeira comprada?
O Latifi.
E o Stroll também, de uma certa forma.
O Stroll de uma certa forma, O Latifi não é de uma escola?
Ele entrou com... Eu não sei se ele é de uma escola, mas eu sei que ele entrou com um patrocínio forte. E de uma certa forma, apesar de ser um bom piloto, o Sérgio Pérez, porque para onde o Sérgio Pérez vai, ele leva um patrocínio grande também.
Isso, ele também leva parte de um patrocínio, né?
Em
Sérgio Pérez...
Pegaria fundos, né? Verdade. Pessoal, só vou me ausentar aqui um instante, mas eu já retorno, tá? Vou ficar aqui no...
Tá bom.
Não tá entrando aí, já vem.
Só para... O que vocês acharam do Vettel anunciar que vai para o Racing Point, né, para o futuro Aston Martin, no GP 1000 da Ferrari? Falam que não, que ele falou, não, eu anunciei porque o Pérez falou que ia sair. Mas o Pérez falando que ia sair, a vaga ia ficar aí aberta.
Eu acho que...
Vocês acham que foi a vingança do Vettel em cima da Ferrari?
Talvez o Vettel esteja um pouco mordido, mas eu não sei, cara, porque eu tenho pra mim que o Vettel é um cara gente boa. Claro, ele sendo gente boa não quer dizer que ele seja estúpido ou que ele seja burro, ou nem que ele não tenha vontade de dar uma cutucada de vez em quando, mas sei lá, cara, eu acho que não foi por maldade, mas eu posso estar errado.
Eu acho que não foi por maldade. O Pérez já anunciou, não vou continuar, e aí, para não ficar aquela especulação, ele vai, ele já anunciou logo, mas eu acho que não foi de maldade, não.
Eu não consegui entender nada que você falou.
Na edição vai mostrar, mas eu só vou falar assim que eu acho que não foi por maldade dele. Eu acho que o Pérez anunciou e aí ele falou, já que o Pérez anunciou, eu anuncio também e acabou.
Pra mim, o Vettel é esperto pra cacete, ele fez isso de propósito mesmo. Tipo, ele é malandrão, ele foi lá e falou, mano, os caras estão me fudendo aqui. Tipo, eu já tinha falado várias vezes, só quem é dentro da Ferrari sabe como que isso aqui funciona. Tipo, já deu várias pistas, foi lá e falou, mano, sabe de uma coisa? Eu vou ferrar os caras, vou anunciar que eu vou pra Aston Martin ano que vem, no GP 1000, mano. Já tava acertado já isso daí, já faz tempo, mano.
Acho que bom, agora aproveitando.
Fala aí, Luiz.
Aproveitando esse gancho de Sérgio Pérez, vamos falar um pouquinho dessa situação agora do Sérgio Pérez e da Aston Martin. Porque a Racing Point, na época lá que o dono era o indiano lá ainda, ela estava falindo, estava entrando num processo lá de... Não sei se era de concordata, qual era o que estava acontecendo. E o Sérgio Pérez foi o cara que salvou a equipe. Ele foi lá, jogou a merda no ventilador, a merda espalhou. O dono da empresa foi preso. Aí a empresa passou... Como era uma empresa britânica, ela passou a ficar... no comando do Estado, até alguma empresa ir lá e querer comprar. Então o Sérgio Pérez entrou com o dinheiro dele e depois o Lawrence Stroll, na época em que o Lance estava na Williams ainda, eles estavam vendo que o futuro da Williams não era bom, eles foram lá e tiraram e compraram a Racing Point, né, o consórcio lá comprou. Depois ele aproveitou a venda baixa e a queda da Aston Martin. Ele foi lá e comprou a Aston Martin. Agora vai levar a Aston Martin para a Fórmula 1 para vender carro. E aí o agradecimento deles ao Sérgio Pérez é mandar o Sérgio Pérez embora para contratar o Vettel.
Belo agradecimento.
Não, e tem uma cláusula, não tem? Uma cláusula de 8 milhões de dólares aí que tinha que pagar ele. Ele ficou chateado que, tipo, não vão pagar. Tem alguma coisa disso aí também, uma briga, não tem?
É, porque o contrato... O Sérgio Pérez, ele tinha renovado o contrato, acho que até o final de 2021, o final de 2022. E eles vão lá e ele falou na entrevista que ele não... Assim, que ninguém falou com ele sobre isso, mas ele já sabia que isso ia rolar. E aí chegou praticamente nessa semana e anunciaram, ó, Sérgio Pérez não vai correr pela Aston Martin que vem. E já no dia seguinte, já vem, ó, Sebastian Vettel contratado pela Aston Martin. É.
Mas assim, se você é o dono de uma equipe, imagina lá, Nogueira Grand Prix, você tem o Pérez que ajudou na teoria a você comprar a equipe, né? Sim. E aí, pro seu negócio, você vê lá que tem um tetracampeão mundial à solta, a sua equipe está crescendo. Você também não faria a mesma decisão? Não tomaria de pegar, tem um Vettel ali, tetracampeão mundial, o cara ia me ajudar a desenvolver o carro aqui. E ele desenvolveu o próprio Stroll também, que é meio que veterano. Não, então.
Aí o que eu iria fazer? É óbvio que eu vou precisar de resultado. Então eu traria sim o Sérgio Vettel, foda, o Sebastian Vettel, já que ele tá de pista aí, ninguém tá sendo mandado embora da Ferrari. Só que eu deixaria o Pérez e eu tentaria pegar uma equipe menor e comprar um lugar para o Lance Stroll lá dentro dessa equipe, para que o Lance fique ali, e aí quando ou o Vettel ou o Pérez finalmente sair da equipe, né, pelo menos acabar o prazo de contrato do Pérez, aí sim eu botar o Stroll de volta, porque eu conseguindo uma qualificação melhor, eu vou atrair mais patrocinador. Vou gastar menos com o desenvolvimento do meu carro.
Mas você não acha que o Stroll não está dando mais resultado que o Pérez?
Esse ano tá. Eu não sei se o Pérez está desgostoso pelo fato de meio que já saber que não ia ficar. Aí tirou a alegria dele de correr. Esse ano o Stroll tá se mostrando que é um piloto mediano. Foi o que eu falei no podcast passado, né? Por mais dinheiro que o pai tivesse, para ele estar na Fórmula 1, ele tem tinha que ter a superlicença. E ele conseguiu tirar a superlicença. Então, isso já mostra que ele, querendo ou não, ele já merece na Fórmula 1 por conta disso.
E está trazendo pontos, né, Luiz? Como você disse aí, como o Luiz bem colocou, ele não está lá apenas pelo nome, né? Ele mostra resultados, ele é jovem. E para ele correr ao lado de um cara como o Vettel, por exemplo, um tetracampeão, é claro que isso iria fazer com que ele crescesse, né? Poderia crescer com o outro, né? Poderia pegar umas dicas, aprender muito com o Vettel, né? Desde que ele estivesse disposto a passar um radinho, né? Aí, na futura coligação ali, que pode acontecer, né? Eu gosto muito do Lance Stroll, cara. Eu acho que para mim Stroll, o próprio Albon, o Pérez, Norris, são pilotos jovens, não vou falar que são talentosíssimos, né? Porque aí eles não estão no nível do Verstappen, por exemplo, mas eles estão mostrando que tem talento aí para que, se estiverem à frente de uma equipe boa, cara, resultados bons eles podem trazer também.
Agora, já que a gente está falando do Vettel, vamos falar da Ferrari.
Antes disso, é só ressaltar que provavelmente o Pérez não vai ficar pé ano que vem, né? Ou ele vai para a Red Bull, ou ele vai para Alfa Romeo, ou ele vai para a Haas, né? No, falta de lugar, ele não vai ficar.
Uhum. Tem mais uma coisa. Cogitar a hipótese dele ir para a Red Bull e ser companheiro de equipe do Max, e aí o Albon ele seria rebaixado para a Alpha Tauri, ficar ali com Gasly e o Metal de Vez também Alpha, e estão falando até que a Sauber e a Alfa Romeo talvez elas estejam para acabar com a parceria. E aí a Alfa Romeo voltar a ser Sauber e a Alfa Romeo começar a parceria com a Haas. Aí viraria a Haas, Alfa Romeo. E eu estava assistindo ontem a primeira corrida do GP de Mid-Ohio da Fórmula Indy, e falaram que o Zac Brown da McLaren também está sondando o Pérez para que, se ele não conseguir vaga na Fórmula 1, ele ir para a McLaren na Fórmula Indy para correr por lá.
Eu acho que cockpit pro Pérez não vai faltar. Eu acho que muitas opções ainda. Eu acho que ele vai continuar na Fórmula 1. Tem bastante vaga. Eu acho que, como tem duas vagas ainda na Haas, né, que eles não ainda definiram, eu acho que o neto do Fittipaldi, acho que vai ficar com uma, creio eu. Eu acho que o cara já. E aí traz um piloto mais experiente, traz um Sérgio Pérez ali, eu acho que funcionaria, entendeu? Traz um cara experiente, coloca um moleque ali para desenvolver tanto o carro quanto o menino, né? Então vamos, assim, o Sérgio Pérez, acho que ainda tem lenha para queimar ainda na Fórmula 1. Não sei se vocês concordam com isso.
Eu concordo, e melhor que Grosjean e Magnussen, qualquer um.
Tem isso também. E aí, só para puxar o gancho do Vettel, né, indo para futura Austin Martin, depois antiga Race Point. Vamos falar da Ferrari, que, querendo ou não, é a milésima grande prêmio da Ferrari. A própria Mercedes, a montadora, Mercedes, não a equipe, a montadora, pintou o carro safety car de vermelho em homenagem à Ferrari. Teve vídeo de ex-piloto falando, Rubinho falou. Acho que o Massa não falou, não ouvi o Massa falando, mas o Rubinho falou, o Nigel Mansell falou, acho que o Prost não falou. O próprio Mario Andretti, cara, um dos maiores pilotos da história do automobilismo, Mario Andretti, cara, falou. Grandes pilotos falaram da Ferrari. Só que a Ferrari, cara, no momento errado, teve esse milésimo GP. O motor é uma draga. Ele é uma Kombi. Sabe? Tipo, terminar na sexta-feira, eu fui de carro pro trabalho, e tava um trânsito, né, na volta. E aí, o trânsito tava porque um carro não tava conseguindo subir uma ladeirinha para estacionar. E aí eu cheguei e falei, olha, parece uma Ferrari. Porque, exatamente, a Ferrari não tá conseguindo, cara, não tá... Assim, não tá chegando a 300 por hora numa reta. Você fala, nossa, mas 300 por hora é muito... Mas é uma Ferrari, a Ferrari tem que chegar, entendeu? É absurdo. E eu já falei isso, vou falar de novo. Parece que tem 4 corridas na mesma corrida, né? A corrida do Hamilton, a corrida da Mercedes, a corrida dos outros pilotos e agora a corrida do motor Ferrari. Porque, assim, é uma disputa lá atrás de Alfa Romeo, de Haas e da própria Ferrari, cara. Porque os caras não conseguem disputar com as outras equipes, com o motor Mercedes, por exemplo, ou o motor Honda.
É isso mesmo, né, Samir? E hoje, o único momento que a Ferrari andou bem foi na hora que o safety car estava à frente das Mercedes, né? Foi o único momento que a Ferrari... Só que aí você... Opa, peraí, mas é Mercedes, né, Ferrari? Parabéns, né, aí a Ferrari, cara, pelo milésimo GP. Parabéns pro Vettel e pro Leclerc, que conseguiram terminar a prova, né? Os dois conseguiram, não foi só um que conseguiu terminar, não. Foram os dois. Hoje, os dois conseguiram terminar a prova, um em oitavo e outro em décimo, né? E, cara, tenebrosa a Ferrari, assim... E como o Luiz, acho que já falou no pódio anterior, eles vão continuar com esse mesmo carro 2021, né, cara? Então, sim, tem muito o que melhorar.
Só um adendo antes do Luiz entrar, que assim, sorte que teve o segundo red flag, viu? Porque a Mercedes ia humilhar a Ferrari. A Mercedes ia passar e ia dar uma volta em cima dos dois. A Ferrari teve sorte.
Teve tanta sorte, Samir, porque 8 pilotos não concluíram a prova. Se esses 8 tivessem na prova, a Ferrari nem pontuado tinha.
Teve sorte, né? Teve sorte. O
que você acha, Luiz? O tifoso só te fode ultimamente, né, cara? cara, a Ferrari tá num ano complicado. Acho que no ano que vem, talvez até tenha alguma mudança nos carros, mas por conta do coronavírus, né, eles não estão tendo a mesma receita que poderia ter tido, então talvez seja muito limitada essa mudança. A Ferrari deve mudar alguma coisinha aqui ou ali, não sei se vai ser o suficiente para andar no pelotão da frente de novo. Talvez eles até andem na frente do Hamilton, das Mercedes, quando estiverem tomando uma volta deles, claro, mas não tem muita fé, não. Coitado do Carlos Sainz, que vai chegar nesse momento complicado.
Coitado do menino Sainz.
Ô, Hortêncio, quantos anos você tem?
26.
Você é um ano mais velho que o Carlos Sainz. Por que você está chamando ele de menino?
Ele é um menino, pô.
Caraca, o Hortêncio é mais velho que o Carlos Sainz, né, mano? Nossa.
Eu sou mais velho que...
Mas fala aí, Hortêncio, fala aí.
...do da Fórmula 1.
Mas fala aí. Dê a sua opinião.
Sobre isso, eu acho que... Parabéns à Ferrari pelo milésimo grande prêmio. E que esse ano tá muito difícil. É uma escuderia... Acho que é a escuderia mais vitoriosa. Com carro merda igual esse, acho que em 20 anos que eu acompanho a Fórmula 1, é o carro mais merda que eu vejo da Ferrari. É triste ver a Ferrari andando pra fazer ponto. É triste.
Ixi, tá ruim.
Cortou isso, está ruim o negócio, hein? Você vai ter que falar tudo de novo.
Nosso link em Mugello continua não funcionando.
A partir de segunda-feira, a partir de amanhã vai melhorar. Eu vou pra Mongaguá, a internet daqui de casa é péssima. Enfim, eu vou terminar falando assim que esse carro da Ferrari é o pior em 20 anos que eu vejo. De tão ruim que ele é.
É, também dos 20 anos que você pegou, você ficou de 2000 pra cá, né?
É.
É campeão, né, pô? Você não pegou na época do Berger, né? Na época era uma draga, velho. Dos 20 anos, ó, teve 5 títulos do Schumacher e um do Raikkonen e um vice-campeonato do Massa. E do Alonso também, né?
Sim. Pneu cheio, pneu murcho, galera?
E também falar... Não, pera, é só falar rapidinho que a Williams... O nosso menino com roxinho de Playmobil, George Russell, chegou em 11º. Tentou, quase ultrapassou o Vettel no momento ali, mas mesmo a punição de 5 segundos do Raikkonen não foi suficiente para poder chegar. E eu acho que quem deve ter dado pulo de alegria agora foi a Claire Williams, porque você imagina se eles conseguem o 5º lugar, ou um pontinho, aliás, pontual, logo depois que eles saem. Obviamente, foi uma corrida maluca de novo, carros abandonaram, então isso aumenta a chance de você conseguir pontuar. Só que imagina se eles conseguem um ponto justamente no momento em que eles saíram. É que essa mulher não ia ouvir. A primeira coisa que ela ia ouvir era: o problema foi você.
É, lógico. Isso mesmo, exatamente isso. Então vamos pro pneu cheio, pneu murcho?
Bora, vambora.
Vamos lá. Começando com o Samir. Começa aí, Samir.
O meu pneu murcho... eu falei, né, que vai ser sempre o Bottas, então assim, é o Bottas, mas o meu pneu murcho de hoje, tipo, valendo mesmo, é o Verstappen, reclamou a semana inteira, chato pra cacete, xixi lento, brigou, nossa senhora, o cara tava de TPM, eu acho que tem que contratar uma prestadora de serviços sexuais desse menino. Sei lá, tipo, eu acho que para aquele setembro sem a mão lá, não sei como que chama, como que chama?
Não FAP setembro, não.
Não FAP setembro. Deve estar nesse No FAP setembro aí.
Aliás, e aí eu queria dizer orgulhosamente que eu já perdi.
Isso. Não, rapidinho. Aliás, ele já tava dando
eu também, em cima, graças a Deus.
Aliás, ele já tava dando em cima da filha do Piquet, que era a ex-noiva do Kvyat.
Ué, eles separaram?
Separaram, mano? Não sabia disso, não.
Separaram já.
Ok, hein? Ok.
Mas assim, separaram, mas ela tem um filho. Mas ela tem um filho do Kvyat ainda, né?
Ih, Maria Fórmula 1 agora, velho? Ixi!
Você acha que o cara não quer ser genro de Nelson Piquet?
Eu não queria, não. Pelo amor de Deus.
Então, deixa eu terminar. Meu pneu cheio vai pra...
Ah, pera. É o pneu cheio depois, Samir. Calma.
O cara fica
um podcast sem participar, porque foi pro swing lá com a mulher. E já esqueceu como é que funciona, cara.
Sim.
Fala nisso, qual o nome da sua digníssima, você?
Eloana.
Como?
Eloana.
Eloana, um beijo no seu coração. É tudo brincadeira, tá? Sabemos que o Samir jamais faria isso, porque é um cara de honestidade ímpar. E ele ama mais a você do que a ele mesmo.
É isso mesmo. Obrigado. Então vai, pneu murcho aí. Quem que é agora o próximo Hortêncio?
Diego!
A parte do beijo no coração pra ela, você não tira não, hein?
Tá bom. Diego, seu pneu murcho.
Cara, meu pneu murcho. Bom, vamos lá. Putz, hoje tá meio difícil dar o pneu murcho, porque eu não queria dar nenhum pneu murcho para alguém que não terminou a prova, né? Então, cara, o meu pneu murcho de hoje... vai para o Raikkonen, que é outro também que só reclama.
E deu uma mãozada ali, né, velho? Você viu o que o cara fez? Véio? Cortou a linha ali, falou, foda-se, vou pro box, não tô nem aí.
Exatamente.
Parece aquele cara que vai fazer o retorno, aí é contramão, foda-se.
Pior que é assim mesmo, parece Fórmula 1 no videogame, velho. Puta, esqueci, eu tinha que entrar no box. Vai lá, dá ré e volta, assim, né?
Luiz, seu pneu murcho.
Cara, eu tô com o Diego, porque é bem complicado você dar o pneu murcho. A galera que saiu, principalmente aqueles que foram atingidos, né? Nem quem causou o acidente, mas para aqueles que foram atingidos, eu vou tentar dar o pneu murcho para quem ficou na pista. E tô tentando lembrar que agora do final ali, como é que foi as posições, cara. Cara, eu vou dar meu pneu murcho pro
Grosjean. Mais em 11º e Grosjean em último. Em 12º, aliás.
Eu vou dar o meu pneu murcho pro Raikkonen também, porque ele foi meio bração ali, sim. Passando por cima do negócio ali para ir correndo pro pit stop quando viu o safety car. Foi quase o que eles fizeram na corrida passada. A sorte é que o pit lane não estava fechado ainda, senão ele ia tomar um stop and go.
Não, e tem outra coisa também. E teve um erro, né? Tipo, ele xingou no rádio a equipe e o erro foi dele, né, no box, né? Que demorou, acho que foi na primeira passagem. Tipo, ele falou, que porra que aconteceu? Aí, tipo, aí todo mundo foi ver, não aconteceu nada. Tipo, você que demorou pra sair. ele xingou.
Ele já tá velho. Então, meu pneu murcho pro homem de gelo, Kimi Raikkonen.
O meu pneu murcho, vou acompanhar o voto do relator. Samir vai para Max Verstappen por reclamar. E não vai ser cunhado de Nelson. Você não vai ser genro do Nelson Piquet. Vai tomar no seu cu. Também. Ah,
fica bem. Cara, revoltado. Parece eu no 07, velho.
Parece só aquelas adolescentes, sabe? Você não vai ser, não, porque ela é minha, tá?
Vou reclamar muito no Twitter.
Pneu cheio. Samir, seu pneu cheio.
Meu pneu cheio vai pro Evaldo Marques. Uma grande apresentação, uma grande narração. Foi muito bom ver ele, porque, tipo, cara, o cara começou o futebol americano narrando de madrugada jogo do Monday Night Football, tendo ele narrando. Putz, esse cara é bom. Depois ele começou a narrar NBA. Cresceu na ESPN, foi contratado pela Rede Globo, né, pela Sport TV. Tinha narrado, acho que foi um treino de sábado. Ele já narrava aí no Fórmula 1 pela rádio, não sei que rádio que era, acho que era de cultura, não sei se era essa rádio. E aí, meu, teve a oportunidade, o cara arregaçou, fez uma puta de uma transmissão, deu informação, coisa que a Globo não dá durante a transmissão, né, tipo, o Machado, nunca o Machado dando informação de que teve duas red flags seguidas em grandes prêmios seguidos. A última foi em 2011. Isso ninguém tinha falado. Ele foi lá e deu essa informação.
Eu acho que o único que falaria isso seria o Galvão, mas o Galvão acho que só ano que vem. Só e não volta na Rafa.
Não era ele. Né? Seria a produção, mas eu acho que ele tem dessas, né, nas transmissões. Ele tem dessa de puxar informação, de perguntar. Então, assim, ele envolveu muito o Burt, envolveu muito o Diafone. Então, assim, uma puta de uma transmissão. Há muito tempo não vi uma transmissão dessa. Tanto que nesse grande prêmio, eu não, assim, não é que eu, puta, não senti falta, mas não me fez tanto bater saudade do Reginaldo Leme, porque, tipo, o cara foi bem mesmo, tipo, surpreendeu mesmo. Eu espero que ele continue na Rádio Fórmula 1. Divertido pra caramba, soltou as piadas na hora certa. Arregaçou, velho. Parabéns.
O Kleber Machado tava trocando Monza por Mônaco.
Tava. Eu não sei se a Globo tirou de propósito ou se ele vai narrar futebol à tarde, eu não sei, mas pelo amor de Deus, velho. Apesar que teve um jogo, teve uma corrida que ele narrou a corrida e narrou o jogo, né?
Eu acho que o cara tava fazendo jornada dupla e acho que devia estar pedindo mais, aí a Globo falou assim, não, peraí, então, vamos entregar alguém.
O cara tava pedindo, tava... Mas é isso. Um beijo no seu coração, Everaldo. Você é ridículo!
Que ego!
Bom, cara, hoje o pneu cheio é uma surpresa até para mim, esse pneu cheio de hoje, que vai para Romain Grosjean, por ter terminado a prova.
Essa me surpreendeu, velho. Nossa senhora. Nossa. Essa foi...
Eu já tava tentando segurar o riso aqui desde a hora que o Hortêncio chamou o Diego. Porque eu não sei porque ele separou. Ele falou o nome do Diego em sílaba.
Sílaba, né? Diego!
Aí, eu já tava segurando o riso aqui. Aí depois dessa.
E agora é Luiz!
É.
Olha, o pneu cheio vai para Alexander Albon. Conseguiu finalmente seu primeiro pódio na Fórmula 1. Mas rosa também a Romain Grosjean. O Grosjean conseguiu entregar o carro inteiro, mesmo com tantos acidentes. Então, pneu cheio vai pro Albon, mais uma puta de uma menção honrosa para você, Romain Grosjean. Você tá quase lá. Daqui a pouco, um dia, você vai ser pneu cheio.
Pô. E aí, tem aquela pia que você fez, né, Luiz? Figurinha carimbada.
É verdade. O Samir mandou a ótima piada do álbum de figurinha e eu falei que o álbum é figurinha carimbada. Mas ela perdeu-se no lembo-lemboso dos podcasts que não são gravados.
O meu pneu cheio vai para Lando Norris. Por um único motivo. Ele fez eu ganhar dinheiro. Uma menção rosa para Daniel Ricciardo.
Eu posso mudar meu pneu murcho? Posso mudar?
Pode.
Pode. O meu pneu murcho vai para o Hortêncio, que fez a gente perder as 20 primeiros minutos do podcast.
Não, essa aí foi... Gente, a gente estava gravando o podcast. Só pra entender, a gente estava gravando o podcast, já tinha mais de 20 minutos. Aí o Hortêncio falou, pessoal! Quando ele fala pessoal, eu falei, ixi, deu merda. Ou alguém, tipo, tá com a internet ruim, tá picotando. Eu, não, peraí, vamos ver aqui. Aí ficou lá, 10 e falou, ih, não gravou. Vamos ter que fazer de novo. Falei, ixi. Já tinha soltado um monte de piada. Vai ficar tudo no limbo agora. Já era.
E se essa parte daqui a gente falando você não colocar na edição, você vai ser pneu murcho de novo.
Ah, eu penso demais.
Ai, então vamos encerrar o podcast de hoje.
Não! Só tem uma notícia. Só quero comentar uma notícia. Silvio, você tá aí, Silvio? Silvio Santos?
Quem que imita o Silvio Santos aí, não é o Diego? Vocês vão comprar a Fórmula 1 mesmo? Vocês vão comprar a Fórmula 1, né?
O Portioli, ele vai ficar.
Eu tô pensando em comprar. Mas se eu comprar o programa do Portioli, vai pra mais tarde. Ele vai pra mais tarde. Eu vou ver se minha mulher vai gostar. Se ela gostar, eu falo, eu compro.
Mas eu posso apresentar ali a Fórmula 1, porque é passe e repasse,
O Leclerc não vai gostar muito disso, não, velho.
Não passe e repasse. O Leclerc. Do que depender de mim, a Fórmula 1 não fazendo muita questão aí, tá ok? Mas no que depender de mim, vai pro SBT e ponto, acabou. Chupa Globo. Um abraço.
Mas então, vocês gostariam de ter Fórmula 1 no SBT? Só pra terminar.
Dependendo
do que você tiver. Imagina a narração. Não perde mais Hamilton.
Rapaz. Eu quero que tenha Fórmula 1. Abre até a opção, né, do que a gente estava comentando, de o SBT correr atrás de um Reginaldo Leme para comentar e o Rubinho para ser o piloto ali que foi comentando.
Também, ia ser da hora, ia ser legal.
Não, é da hora, mas assim, já tem que chamar o Rubinho agora para ele não se atrasar, né, cara? Vamos chamar já, né, agora. Já combina.
Ou quem sabe o SBT no contrato, o Everaldo Marques para apresentar.
Meu Deus, velho. Mas acho que ele não sai, nossa senhora. É que tem então o José, né?
É. Então, José,
o Burt e o Giafone vão ficar pra Stock Car, né? É. Agora, o que a Globo vai passar de Stock Car não tá no gibi.
É, vai tentar, tipo. Pior que vai ter mal. Vai ser legal, porque vai tirar meio que o monopólio da Globo, né? Então vai ter Libertadores no SBT. Na hora de ter, tipo, jogo, vai ter novela na Globo. Então, o Silvio Santos, ele vai brincar com isso agora, né? Então, vamos ver, tipo, tendo Fórmula 1, eu só não quero que aquilo que o Luiz comentou no nosso grupo, do que o Silvio Santos fez com a Fórmula Indy na época que era transmitido pela SBT. Fazer um compacto e colocava lá na madrugada, tipo, meio que abdicando de passar, entendeu?
O contrato com a multimídia tem que ser de que a transmissão seja ao vivo.
É, tipo, tem que ser ao vivo, horário correto.
Steve Luiz narrando.
Ah, sim,
nossa.
Olha o Hamilton! É do Hamilton!
Foi ele! Hamilton! Carro 40, pro. Então, beleza, pessoal. É isso.
O que foi isso?
Não entendi nada.
Eu entendi o que ele falou.
Quem vai narrar vai ser o Márcio Canuto.
Esse Hamilton tá na minha frente! E aí, menino, o que você achou?
Ele vai perguntar pro Luciano Bush.
E aí, menino, o que você achou? Ah, eu acho que foi um problema ali hidráulico. Ele sempre fala isso, né? É um problema elétrico. É um problema, foi um problema. Ó, evento, acho que foi um problema elétrico ali, tá vendo? Não, beleza. Então, o próximo GP vai ser quando, Hortêncio?
Daqui 2 semanas, GP da Rússia em Sochi.
Sochi. Isso. Espero que tenha mais bandeiras vermelhas, chuva, invasão na pista.
Estou
tudo isso para ter uma, né? Não entendi, Hortêncio.
Não entendi, Hortêncio.
Stop and go.
O Hortêncio já tá na Rússia, vocês não
entenderam. O Hortêncio já tá pegando o trem pra ir pra Rússia, já, né, Hortêncio?
Fala aí, Hortêncio. Saiu de Mugello, vira à direita ali na cidade de Tiradentes, 2 horas depois tá na Rússia.
Caralho, foi o melhor final de pod que já poderia ter, já, velho. Nossa! Fala aí, Hortêncio, vai. Então, tá aqui 2 semanas em Sochi, na Rússia.
Isso.
Nossas redes sociais, Hortêncio, por favor, que a gente não tá falando isso daí, isso é importante falar.
Vamos lá, nickcast100@gmail.com é o nosso e-mail, @nickcast15 é o nosso Twitter, lembrando que a apresentação do podcast hoje ficou por conta de Hortêncio e Samir, comentários de Diego e Luiz, a produção feita por Samir, Diego, Hortêncio e Luiz, e ficamos, e a edição é minha. Uma boa tarde a todos.
Uma boa tarde a todos, até sorte na Rússia. Hortêncio, toma cuidado aí na Rússia, e precaver aí, compra uma internet melhor, compra um pacote de
boa 5G sorte. Aí. Boa sorte aí, cara.
Terminamos com essa piada muito boa.
Infame.
Boa tarde, galera.
Falou.
Tchau, tchau.
Falou, pessoal. Abraço. Tchau.